Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o dispositivo de emergência médica do INEM. Já temos entre nós o seu presidente, o Dr. Miguel Soares de Oliveira, e penso eu, o diretor de comunicação, Dr. Pedro Coelho dos Santos. Então, eu pedia ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o grupo parlamentar requerente, que introduzisse a questão e dispõe de 5 minutos. Como eu disse, vou ser muito rigorosa hoje nos tempos, dada a agenda longa que temos ainda para completar. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, os nossos agradecimentos ao Sr. Miguel Soares de Oliveira. É um gosto tê-lo novamente presente entre nós. Como já disse a Sra. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou esta comissão um requerimento no sentido de ouvirmos Vossa Excelência, uma vez que, como é de conhecimento público neste momento, o INEM encontra-se a reorganizar a cobertura dos seus serviços, nomeadamente dos meios aéreos. Esta tem sido, sem dúvida, uma área que tem suscitado muita polémica nos últimos dias, suscitou até uma iniciativa inédita dos responsáveis das autarquias de Trás-os-Montes, do Nordeste, que interpuseram uma providência cautelar no sentido de evitar que os meios aéreos ali situados se deslocassem, e pelos vistos com êxito, uma vez que essa providência mereceu o acolhimento do judicial. E, portanto, também no Algarve houve alterações relativamente à localização do helicóptero. Nós sabemos que a resposta de emergência que o INEM assegura em Portugal é uma resposta de qualidade, aliás é um dos serviços que, de acordo com os inquéritos feitos à opinião pública, merece uma referência de grande qualidade por parte de todos os utentes e que só faz sentido funcionando articuladamente através da utilização da linha do 112 e da intercomunicação com as ambulâncias do INEM, com as ambulâncias de CODU, com as VMERs, com as viaturas de intervenção em catástrofe, mas também, sobretudo, nas zonas do interior, como todos sabemos e Vossa Excelência melhor que todos nós, a resposta através dos meios aéreos. Ao decidir articular estes serviços com outros designadamente da Defesa Nacional, poderá estar em causa a resposta qualificada que o INEM sempre prestou às populações em todo o território nacional e, com isso, agravar as diferenças que existem nos serviços entre o litoral e o interior. Esta é, sem dúvida, uma preocupação central para o Partido Socialista e entendemos que, neste momento em que tantas alterações estão em curso, fazia todo sentido ouvir Vossa Excelência e, por isso, lhe pedimos que nos dê conta da situação e que nos sossegue relativamente à possibilidade de estarmos a agravar a iniquidade existente na cobertura de serviços entre o interior e o litoral do país. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. De facto, o seu poder de concisão foi notável. Faz favor, Senhora Deputada. PSD, não sei se quer usar a palavra. Senhora Deputada Conceição Bessa Ruão, faz favor, dispõe de 5 minutos, como sabe.
Muito obrigada ao Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Miguel Oliveira e também o seu assessor para a comunicação, todos os colegas que já tinha cumprimentado há bocado, mas neste conteúdo agora. Eu quero começar por felicitar o INEM pelo certificado de qualidade que lhe foi atribuído nos últimos dias, distinguido, portanto, a nível internacional, por parte de Espanha, e pela adoção do modelo português para os seus serviços, quer no que se refere aos centros de orientação, aos CODUs, bem como às ambulâncias de emergência que operam diretamente com o Instituto. Dos parabéns, mais uma vez. Eu começo por felicitá-lo também. Tive o cuidado de ler vossos relatórios já do primeiro semestre do ano 2012 e felicitá-lo pelos notórios atos com vista à eficácia e à eficiência, sem perder em relação aos helicópteros que já lá vamos. Primeiro, felicitá-lo pela redução nos tempos de resposta às chamadas do INEM, na concentração a nível nacional do atendimento, melhorando a sua eficácia e eficiência, ao permitir a melhor percepção pelo CODU dos meios disponíveis na proximidade do local e mais rapidamente poderem ser enviados meios de socorro. Também pela implementação do novo sistema de triagem que está facilitado aos operadores, que permite com maior eficácia resolver algumas questões que poderiam criar algum embaraço na indicação ou não, portanto, do meio a afetar para o ato de emergência. Também queria felicitá-los pelas preocupações que são nítidas em termos da eliminação do desperdício na vossa atuação e, designadamente, ao terem adotado o Kaizen Lean Health System para, de facto, poderem fazer um combate a sério ao desperdício, que medida que é francamente utilizada hoje muito no sistema industrial e que na saúde tem também os seus seguidores e pode dar resultados muito satisfatórios. Depois disto, eu queria deixar aqui duas ou três questões que me preocupam relativamente a tudo isto. Uma das questões não me preocupa a cobertura e posso até distribuir, não sei se tiveram, mas eu tive o cuidado de preparar mapas para, e disponibilizá-los para se quiserem ver como era o sistema antes, como estava sem ponto de soro e depois de ponto de soro, a cobertura que gera a nível nacional. Portanto, se quiserem fazer circular...
Sr. Deputado, eu vou mandar distribuir. Muito
pronto,
obrigada.
Porque a cor é mais sempre perceptível.
Esta informação a mais nunca é prejudicial. Muito obrigada.
Percebe-se melhor. Esta foi a minha preocupação. Mas a primeira questão é, se a cobertura do país não me deixa reservas, até porque atendendo a que algum do espaço que parece por cobrir será coberto com VMERS, eu sei, mas aquele é mais palpável e as pessoas veem melhor. Portanto, se é coberto com VMERS, a minha questão é outra. Fiquei um bocado preocupado um destes dias quando foi posta em causa o contrato de manutenção para os dois helicópteros pesados, pelo seguinte facto: o valor que o INEM contratou com a empresa que presta a manutenção, portanto, com a empresa da manutenção e com a empresa que fornece os helicópteros, envolve a disponibilização da aeronave, da sua manutenção ou substituição e dois pilotos. A minha questão é assim: segundo aquilo que veio ao lume na comunicação social, não está a ser feita a manutenção porque estão à espera de receber indicações da entidade fabricante de qual é o guia de manutenção que há de ser utilizado. E eu pergunto, quando é que foi início do contrato? Se o contrato envolve manutenção e ela não está a ser feita, se não estamos a pagar os custos de uma coisa que não está a ser feita, e, portanto, esta não execução tem que ser levada a dedução de custos, mas mais que isso, é se essa não manutenção não põe em causa a segurança e o transporte dos doentes. Esta era a primeira questão, que acho que todos temos direito a esta clarificação. A segunda questão, que me levanta algumas dúvidas, e portanto se calhar terão já dados sobre isso, é que no âmbito das chamadas de emergência transferidas para a linha de saúde 24, no primeiro semestre de 2011 foram transferidas 5.611 chamadas. No primeiro semestre de 2012 foram transferidas 31.111 chamadas. A minha pergunta é, será que há aqui alguma variável que não foi ponderada antes e que está a ser ponderada agora e que está a determinar estes valores, mas variável essa que pode pôr em causa a segurança dos meios utilizados? A terceira questão... A terceira questão tem a ver com os médicos que estavam nos CODUs, tendo havido a reestruturação dos CODUs, no âmbito da centralização de toda a informação e de todas as chamadas. A minha questão é assim, o que é que, no âmbito desta reestruturação, o que é que aconteceu aos médicos que estavam antes e para onde foram, se isso traz impacto na redução da eficiência, da eficácia e da assistência aos doentes? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Oliva. Faz favor, dispõe, como sabe, de 5 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu vou ser o mais breve possível, começando por saudar o Dr. Miguel Soares Oliveira pela sua presença aqui, que agradeço. E o Dr. Soares Santos, penso que é assim o nome, não sei se me terei equivocado. E dizer que realmente é com agrado que vemos o Partido Socialista pedir a comparência destes dois pesados, enfim, gestores e colegas, que no sentido de que as coisas estão efetivamente melhor no INEM, portanto, como tal, é sempre bom recebermos boas notícias, que realmente não têm sido abundantes no dia-a-dia desta Assembleia. Portanto, recebê-lo aqui com as boas notícias que nos traz e que até já transmitiu aos órgãos de comunicação social e, portanto, como tal, eu limitar-me-ia a dizer que se calhar era melhor era calar-me e aguardar pela sua exposição para depois me levantar alguma dúvida. Porque realmente começo por ver aqui, todas as regiões mantêm a disponibilidade de meios aéreos de equipas médicas, o Centro e o Alentejo passam a ter o meio aéreo disponível em muito menor tempo do que aquilo que acontece, depois vê-se aqui o mapa, está tudo coberto, que se, há uma sinergia entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Administração Interna que só trouxe vantagens, existe alguma lógica de complementaridade entre os meios aéreos e os meios terrestres do INEM? Aqui talvez a primeira pergunta, como é que está articulada esta complementaridade entre os meios terrestres e os meios aéreos? Doutor, era talvez esta a pergunta que faria. E realmente, ainda por cima, houve uma redução de custos de 9,5 milhões, passámos para 6,5 milhões. Portanto, eu confesso que é com imenso agrado que apoio a deputada Luísa Salgueiro no facto de nos ter proporcionado ao Partido Socialista a hipótese de ouvir aqui boas notícias. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Deixe-me recordar-lhe, como fiz aos outros colegas, 5 minutos. Sr. Deputado, deixe-me, eu agradeço a sua notável concisão. Assim fiz este elogio à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faço-lhe assim também. Faz favor.
Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente do INEM e tenho algumas questões que gostaria de fazer, um pouco mais, que pudesse aqui trazer mais elementos e esclarecer, de facto, como é que funciona este conjunto de alterações que foram introduzidas recentemente nos meios de emergência médica. Em relação à questão dos meios aéreos e dos helicópteros, importava aqui também fazer uma referência, porque, obviamente, que é importante que haja uma cobertura a nível nacional destes mesmos meios, que haja, efetivamente, uma... que as populações, ou seja, que permitam que as populações possam ficar mais próximas e que possam ter os meios à sua disposição em caso de necessidade, mas preocupa-nos o fato, por exemplo, e só dar este exemplo concreto, que em relação a Macete Cavaleiros, não podemos ignorar que a colocação do helicóptero foi como que uma contrapartida pelo encerramento de serviços. Eu acho que essa é uma questão que deve ser bem esclarecida, porque a verdade é que o governo, neste caso, o governo anterior do Partido Socialista, fez uma remodelação ao nível da rede de serviços, foram encerrados vários serviços ao nível dos cuidados de saúde primários e, neste caso concreto, encerraram serviços em Macete Cavaleiros. Foi dito às populações, mas não se preocupem, que nós colocamos aqui meios para que possam ter ao vosso dispor, para, de uma forma, digamos, rápida e célere, chegue a cuidados de saúde mais diferenciados, e agora retira-se esse meio. Esta é uma preocupação, aliás, eu penso que a contestação que, por parte das populações e das autarquias tem muito a ver também com esta quebra de compromisso que foi assumido com as populações e com as autarquias.
Eu agradecia, aliás, que fizessem silêncio para se ouvir a oradora, se faz favor.
Aliás, verificámos até que o INEM teve um conjunto de alterações recentes ao nível dos meios de emergência pré-hospitalar, de emergência médica, com a colocação ao nível das ambulâncias, e reparámos que efetivamente já estava previsto a colocação de uma ambulância CIV em Macete Cavaleiros, ou seja, isto significa que vai mesmo para a frente esta decisão de retirar o helicóptero em Macete Cavaleiros. Uma segunda questão que eu gostaria de colocar tem a ver com as alterações que foram introduzidas, nomeadamente com a articulação entre os meios aéreos do INEM e os meios da Associação Nacional de Proteção Civil. O que eu gostaria que pudesse aqui explicar é como é que, no concreto, funciona essa articulação. Como é que... Porque nos preocupa principalmente, penso que será esta a situação se calhar mais sensível, por exemplo, no período do verão, em que nós sabemos que infelizmente há um conjunto de focos florestais no nosso país, como é que se assegura que simultaneamente se dá resposta, quer ao nível dos focos florestais, e sabemos que os meios nesta altura são muito canalizados para dar essa resposta, mas como é que se assegura que ao mesmo tempo as situações de emergência médica que se colocam, nomeadamente ao nível dos meios aéreos, estão garantidos e que ninguém ficará penalizado nem prejudicado, porque o meio aéreo está a dar o apoio ao fogo florestal e não tem oportunidade de dar o apoio ao nível de emergência médica. Mas, fundamentalmente, o que gostava de perceber é como é que vai funcionar na prática esta articulação e como é que a decisão da... agora está-me a faltar a palavra, mas como é que é tomada depois a decisão de qual o meio, e o meio que será alocado a cada uma destas mesmas situações. Uma terceira questão que gostaria de colocar tem a ver ainda nesta sequência. Foi aberto o concurso público para a operação dos meios aéreos, quer do INEM, quer da Proteção Civil, vai ser entregue a uma empresa. Queria perguntar se, ao nível do INEM, também é esta a solução que está em cima da mesa, ou seja, se os meios aéreos vão ser garantidos através da prestação de serviços por uma empresa, através deste mesmo concurso público. Como é que se conjuga isto com a empresa de meios aéreos, uma empresa pública que, entretanto, o Governo extinguiu, ou irá extinguir? E há uma outra questão, que é o seguinte: foi assumido por parte do Governo que as pessoas que trabalhavam nesta empresa de meios aéreos seriam as mesmas que iriam operar com os helicópteros da Proteção Civil. Eu gostaria de perguntar se esta situação também se aplica ao nível do INEM. Uma quarta questão que gostaria de colocar, e esta tem a ver já com um conjunto de meios agora mais geral por parte do INEM, e na sequência, de facto, destas alterações de meios ao nível de emergência médica, de ambulâncias, nós pudemos verificar que algumas dessas alterações estão já previstas, ou seja, que vão ao encontro de um conjunto de propostas que estavam no estudo da Entidade Reguladora da Saúde sobre a reorganização da rede de urgências, quer dos SUBs, das urgências hospitalares, quer das urgências médicas ao nível da emergência pré-hospitalar. O que eu queria perguntar é se, efetivamente, já houve alguma decisão em relação a este estudo, porque por parte... Senhor Presidente, vou terminar, mas só mesmo para terminar esta questão, e depois uma telegráfica, mas este estudo, já houve decisão por parte do Governo, estas alterações que foram produzidas recentemente por parte do INEM vão efetivamente ao encontro deste estudo, porque a nossa preocupação é, como nos foi dito pelo Governo, é que ainda seria um estudo e que ainda se iriam tomar decisões. O que nós não queríamos era ser confrontados com factos consumados, de facto estarmos ainda num estudo e, afinal de contas, há um conjunto de medidas que já estão a ser operacionalizadas no terreno. Uma última questão muito rápida, só para lhe perguntar se a integração das equipas do INEM nas urgências, que eu lhe queria perguntar é qual é que é o ponto de situação em que se encontra neste momento, ou seja, o que é que já foi feito a este nível e o que é que está previsto fazer daqui para a frente.
Obrigada, Senhora Deputada. Eu dava então agora a palavra ao Sr. Presidente do INEM, que evidentemente pode distribuir o seu tempo pelo Dr. Pedro Coelho dos Santos e não Pedro Soares dos Santos, Sr. Deputado. Está retificado ou não? Faz favor.
Senhora Doutora Almeida Santos, senhores deputados, bom dia e obrigado mais uma vez pela oportunidade que reafirmo que estou sempre disponível de vir a explicar aos portugueses que jurei servir, através de vossas excelências, aquilo que ando a fazer e que ando a fazer convicto de que estou a melhorar, o Instituto Nacional de Emergência Médica. Bom, quanto à pergunta do PS, foi concisa, é verdade, e foi completamente abrangente. A pergunta é sobre a globalidade da reorganização dos meios aéreos do INEM e, portanto, é do mais abrangente que há, e eu tentarei responder da melhor maneira possível, dando enfoque à dissipação de qualquer dúvida que possa existir sobre eventual iniquidade ou agravamento de iniquidades entre litoral e interior. Bom, começo por dizer que não me parece demais que o INEM até, ainda hoje, porque não foi consumada a alteração conforme estava prevista. Portanto, o INEM hoje tem um dos sistemas mais diferenciados de emergência médica pré-hospitalar do mundo, nomeadamente no que respeita à questão dos meios aéreos. Meios aéreos estes que foram bem aceitos, como tendo a dimensão de 2 helicópteros até abril de 2010, o país, que é o mesmo sensivamente, até abril de 2010 convivia bem com 2 helicópteros e nenhum dos dois tinha mais que uma saída por dia. Dito de outra maneira, os 2 helicópteros que existiam até abril de 2010 tinha cada um menos de uma saída por dia. Em 2008, o INEM, anterior Conselho Diretivo, faz um estudo técnico em que demonstra que os 2 meios aéreos existentes são mais do que suficientes, não sendo necessário a abertura de mais nenhum. Há, no entanto, um estudo prévio, ou uma intenção prévia, de abrir para as zonas do interior helicópteros apenas com enfermeiro e técnico, chamados helicópteros de suporte imediato de vida, que iriam funcionar unicamente de dia para missões primárias, ou seja, para ir socorrer pessoas que estariam em zonas mais longe, mais distantes dos serviços de urgência e, portanto, iriam socorrê-las e levá-las, transportá-las para o serviço de urgência. Este é o caso do planeamento do helicóptero de Macedo Cavaleiros, de Aguiar da Beira e, deixem-me sublinhar que é importante, do Alentejo. Nunca esteve planeado nenhum helicóptero para Loulé. Isto é importante que fique esclarecido. Portanto, havia 3 helicópteros CIV, de suporte imediato de vida, preparados ou planeados para responderem a questões de dificuldade de acessibilidades, que iriam funcionar só de dia para missões primárias. Isto é um plano no qual eu fiz parte, era o Dr. Cunha Ribeiro, presidente do INEM, e eu trabalhava na sua equipa de dirigentes e participei nesse plano. O Conselho Diretivo seguinte, como disse, em 2008, apresenta um estudo técnico a dizer que 2 eram mais do que suficientes e considerava um desperdício, uma ineficiência, criar mais 3. Mesmo assim, como sabem, foram criados mais 3 helicópteros, 24 horas por dia, não com enfermeiro, mas com médico e enfermeiro. Este acréscimo de helicópteros, além de um enorme acréscimo de custos, veio acrescer a ineficiência do sistema, porque se antes 2 tinham quase uma saída por dia, agora 5 passaram a ter 0,5 saídas por dia cada um. E é este o cenário com que eu me deparo e que julgo, e todos concordarão, que nomeadamente no contexto em que vivemos, era forçoso procurar ganhos de eficiência, mantendo os níveis de qualidade a que habituamos os portugueses. E é neste contexto que, desde que tomei posse, em outubro de 2010, que procurei, com os sucessivos gabinetes, encontrar formas de minorar esta ineficiência. Foi tentada uma partilha com a Defesa Nacional para a utilização dos conhecidos helicópteros denominados de Puma, foi uma iniciativa do governo anterior de procurar ganhos de eficiência através da partilha dos Puma, que não foi possível, por razões que façam julgo esta discussão, não foi possível concretizar. Insistimos nessa tentativa já no governo atual, que também não foi possível concretizar. E, finalmente, conseguimos, junto do Ministério da Administração Interna, um modelo também de partilha, portanto, a lógica era a mesma que estava proposta para articulação com a Força Aérea, mas desta feita conseguimos desenhar um modelo de partilha com os meios aéreos próprios do Estado, neste caso do Ministério da Administração Interna.
com esta partilha conseguiria-se ganhos de eficiência, redução de custos tanto de uma entidade como da outra e conseguia-se aproveitar esta reorganização da gestão dos meios aéreos para os melhor posicionar no terreno. Está projetada uma imagem que representa aquilo que nos deparávamos até o dia 1 de outubro de 2012. É amarelo um helicóptero em Macedo Cavaleiros, as três circunferências são de dentro para fora 10, 20 e 30 minutos de voo, temos a Guarda-Beira azul e Baltar encarnado. Como vêem, não é preciso muito mais para se perceber que há uma clara e nítida sobreposição de áreas de atuação na região norte. E, pelo contrário, áreas a descoberto na região de interior, Alentejo e centro. Ora, quando se fala em inequidade entre litoral e interior, eu diria que ela é patente no sistema de helicópteros que nós tínhamos a funcionar até 1 de outubro. A nossa alteração, a proposta de alteração e de reorganização, é esta. Um helicóptero em Vila Real, do INEM, portanto, em regime de locação, é exclusivo para a emergência médica, isto também vai respondendo a outras questões que foram colocadas, julgo, portanto, é exclusivo para o INEM e que permanecerá em Vila Real durante 12 meses do ano. Portanto, não é partilhado, não é deslocado com a questão sazonal dos incêndios florestais, unicamente a responder à emergência médica. E reparem nos seus círculos de atuação, que cobre muito bem a região norte do país. É indubitável, e não poderia dizer-vos o contrário, que há regiões, nomeadamente as Miranda do Douro, que ali é visível num daqueles extremos mais perto de Espanha, é indubitável que há zonas que ficam menos bem cobertas do que quando estava em Macedo Cavaleiros. Mas também é indubitável que a mancha de cobertura nacional é francamente maior. E, portanto, os ganhos indiscutíveis na região centro e na região do Alentejo são, eventualmente, mais que compensadores da pequena redução que se verifica e que, volto a dizer, é indiscutível na região norte. Por isso, foi dada uma atenção muito especial à reorganização dos meios terrestres exatamente nessa região. Foram criadas três ambulâncias de suporte imediato de vida, portanto, com capacidade de atuação muito diferenciada, integradas no Serviço de Urgência Básico de Mugadouro, no Serviço de Urgência Básico de Foscoa e no Serviço de Urgência Básico de Macedo de Cavaleiros, a crescer à que já existia no Serviço de Urgência Básico de Mirandela. Repare-se, e isto é importante, julgo, que passamos a ter um rácio de meios diferenciados, as quatro CIV e a viatura médica que está no Hospital de Bragança, um rácio de cobertura por 100 mil habitantes que é superior à média nacional, que é superior ao valor, ao rácio existente, por exemplo, no nosso país vizinho, em Espanha. Portanto, a região de Trás-os-Montes, mesmo com a deslocalização do helicóptero para Vila Real, fica com uma excelente cobertura aérea e com um importantíssimo reforço da cobertura terrestre que lhe permite estar melhor do que a média nacional. Relembro e passo a, se me dão licença, vou ler, não sei de cor, mas vou ler o que constava do protocolo com a Câmara Municipal de Macedo Cavaleiros, porque foi exatamente no âmbito deste protocolo que foi decidida a colocação do helicóptero em Macedo Cavaleiros e que a providência cautelar veio abordar. Releio o seguinte. verifica-se um atraso no desenvolvimento das vias rodoviárias previstas no último plano rodoviário nacional, o que fundamenta a especificidade da resposta proposta em termos de heli-transporte de emergência e de reforço de ambulâncias do INEM. Ora, este protocolo assinado em 2007, quando fala de Plano Rodoviário Nacional, está a falar, como saberão, do Plano Rodoviário Nacional de 2000. Verifica-se que a palavra é muito específica. Fundamenta a colocação do helicóptero em Macedo a o atraso no desenvolvimento ou no cumprimento do plano. Vejamos hoje se isto se mantém. E, efetivamente, não se mantém. O Plano Rodoviário Nacional previsto para a região de Bragança está praticamente concluído. IP5 e IC2, ou IP2 e IC5, concluídos, que eram exatamente os principais eixos rodoviários que estavam atrasados à data da assinatura do protocolo. Ou seja, o fundamento que justificou a colocação do helicóptero em Macedo de Cavaleiros já não existe. De qualquer maneira, tivemos um cuidado muito especial em colocar o helicóptero da região norte, não no litoral, mas exatamente numa região que estivesse para lá do Marão e que permitisse cobrir, responder às necessidades da região interior do país. A segunda mancha roxa, é o helicóptero de Santa Combadão. Este helicóptero previsto para Santa Combadão é efetivamente um CAMOV, está previsto que seja um CAMOV da Proteção Civil, CAMOV esse que funcionará, eu diria, na teoria, durante 8 meses do ano, em partilha entre o INEM e a Proteção Civil, mas vejamos, para sermos muito concretos, a que é que diz respeito a esta partilha. A partilha significa que ele estará disponível para todas as missões de emergência médica e, em simultâneo, para as missões de proteção civil de resgate e salvamento. Busca, salvamento e resgate. Muito bem. É preciso não descurar que são realizadas cerca de 10 missões de busca e salvamento ou de resgate ao ano no país. Portanto, se em teoria podemos afirmar que é uma partilha, na prática é praticamente exclusivo para a emergência médica por inexistência de atividade ou atividade muito residual na área da proteção civil. Durante os 8 meses de inverno, portanto, os 8 meses, excluindo o período de 1 de julho a 30 de setembro, a probabilidade ou a incidência de fogos florestais é, como todos sabemos, muito, muito baixa. Muito, muito baixa. 8. Deixe-me só acabar de explicar. É o CAMOV, que é um helicóptero do Estado, que ficará colocado na região de Santa Combadão. Aliás, não fica colocado lá sequer por nossa iniciativa. Ele já lá está. Portanto, o dispositivo permanente da Proteção Civil é ter um CAMOV em Santa Combadão e um CAMOV em Loulé, cá em baixo. Portanto, esses dois CAMOV nós iremos aproveitar, uma vez que eles durante 8 meses do verão praticamente não têm atividade nenhuma, são meios do Estado que estão parados, que estão desaproveitados, que estão também eles ineficientes, e portanto nós, em vez de alugarmos mais 2 helicópteros, como hoje, que tínhamos 5, vamos aproveitar os CAMOV. Isto é uma célula sanitária, portanto é um CAMOV preparado para realizar emergência médica. Portanto, tem tudo o que é necessário. Deixem-me fazer um comentário adicional sobre a questão dos CAMOV. Como sabem, os CAMOV pertencem ao Estado, são propriedade da EMA, empresa de meios aéreos, que, por sua vez, é tutelada pelo Ministério da Administração Interna. Portanto, muitas das questões que me foram colocadas terei que as reencaminhar ou sugerir que sejam reencaminhadas para a EMA, por não serem da minha lavra. O que posso assegurar é que os CAMOV foram, ponto 1, assegurados por quem de direito, nomeadamente pela EMA, que tinham condições para realizar as operações em causa. Ponto 2, que foi muito previamente verificado com peritos do INEM, peritos em heli-transporte de emergência, peritos do INEM que deram o seu aval, o seu parecer positivo e favorável à participação dos CAMOV na emergência médica. E ponto 3, não menos importante, de fevereiro de 2008 a abril de 2010, o CAMOV de Santa Combadão esteve a fazer emergência médica. Portanto, não é sequer uma novidade que o CAMOV participe na emergência médica agora, como se de alguma ideia muito díspara estivesse a tratar. Ele participou na emergência médica, como disse, de fevereiro de 2008 a abril de 2010, tendo realizado mais de 20 de missões. Voltando ao mapa, se não te importas. Portanto, o terceiro helicóptero de norte para sul é o helicóptero de Louros. É um helicóptero nosso, portanto, locação INEM, 24 horas por dia, tal como os outros, 365 dias no ano com a equipa médica, não é partilhado com a Proteção Civil, é exclusivamente nosso. O quarto helicóptero é também um helicóptero INEM, dedicado em exclusivo à emergência médica. E, finalmente, o quinto helicóptero é o segundo CAMOV do dispositivo. Portanto, isto é o que está previsto, isto é o que está assinado em sede de protocolo com a EMA e já com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, por uma questão até de eventual extinção da própria EMA e subsequente passagem de competências para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Portanto, é um protocolo assinado entre os três, INEM, EMA e Autoridade Nacional de Proteção Civil, para garantir a partilha de meios aéreos. Portanto, este é o dispositivo previsto. É um dispositivo que tem vantagens do ponto de vista de cobertura territorial. É um dispositivo que assegura os níveis necessários de resposta para a dimensão do país. Repare-se, volto a dizer, que a nossa estatística demonstra que eles são usados, todos juntos, 3,5 vezes ao dia, o que quer dizer que, efetivamente, três helicópteros dedicados em exclusiva à emergência médica seriam, muito provavelmente, suficientes e que os CAMOV aparecem aqui como uma redundância, aproveitando meios do Estado que estão à nossa disposição. Acrescente-se também que, com esta partilha, a busca e salvamento que era feita pelos resgatadores bombeiros vai passar a contar com a equipa médica. Portanto, os poucos casos, é verdade, os 10 resgates que serão efetuados, ou que são em média efetuados pelos CAMOV, vão ter desde logo assistência médica, porque a equipa do INEM vai estar a medicalizar esse socorro, o que é um ganho, não é para muitos, mas para 10 portugueses ao ano, e portanto aqui também um ganho importante. Com uma redução de custos, que é, eu diria, é indiscutível, que eu acho que nós devemos tentar, pelo menos nós no INEM estamos a tentar, a reduzir custos, mantendo níveis de qualidade da nossa atividade. E aqui há claramente, com esta partilha, uma redução prevista de 2 milhões de euros, que num orçamento de 80 milhões tem indiscutível também significado e impacto. Infelizmente, mostras o anterior, infelizmente, e por questões jurídicas, não por, nesta fase, sequer atribuição ou não de razão à providência cautelar, mas meramente por questões jurídicas, houve uma decisão de manutenção do helicóptero em Macedo Cavaleiros. E reparem, uma decisão que, a meu ver, é prejudicial para uma parte importante da população que fica desta feita a descoberto. Reparem que a cobertura é claramente inferior, estando colocado em Macedo Cavaleiros, é claramente inferior. Alto Minho, a própria região do Porto e Braga ficam pior cobertos e, portanto, há uma população que, com esta opção, e que esperemos que tenha resolução favorável com a colocação em Vila Real tão cedo quanto possível, está a claramente beneficiar um grupo de portugueses que não é desprezível, mas claramente a prejudicar um grupo muito maior de portugueses que está situado na outra zona. É verdade também, E por isso podemos continuar a assegurar a qualidade do socorro pré-hospitalar em toda a região norte, que a rede que está neste momento com pior cobertura de helicóptero tem uma melhor cobertura de viaturas médicas e de ambulâncias de suporte imediato de vida. Portanto, é só por isso que eu aceito estar nesta mesa com este cenário atual, sem nada mais fazer para o alterar. Porque, efetivamente, há uma garantia de uma excelente cobertura terrestre. De qualquer modo, o país beneficiava do helicóptero de Macedo deslocalizado para Vila Real. Repare-se que colocado em Vila Real, ele consegue responder em cerca de tempo de voo 10 minutos, menos de 10 minutos, a 100 mil habitantes. Colocando em Macedo Cavaleiros, ele responde em menos de 10 minutos a 40 mil, ou cerca de 40 mil habitantes. Portanto, é claro, e não, e poderiam-me dizer, está bem, estamos a falar de habitantes com excelentes recursos, com um acesso muito fácil, no caso de Vila Real, a serviços de urgência. Não, estamos a falar de Santa Marta de Penaguião, estamos a falar de concelhos igualmente deficitários, igualmente distantes de serviços de urgência, como estaríamos a falar no caso de Trás-os-Montes. Portanto, eu acho, acredito, que esta reorganização de meios aéreos traz ganhos de eficácia, traz mais equidade, mais equidade do que a solução que esteve em vigor até 1 de outubro, de facto melhora claramente as questões de acesso, de igualdade, de equidade, se quiserem, entre todos os cidadãos, responde a uma zona quase que, terei que dizer, tradicionalmente menos cuidada, se quisermos, que é o Alentejo, e que também tem grandes dificuldades de acessibilidade, e também tem uma população envelhecida, e também tem uma população com necessidades de cuidados de saúde que são, que não podem ser olvidados. Respondendo a isso tudo, melhorando a cobertura geográfica, garantindo ou mantendo uma garantia de qualidade na prestação de socorro, ainda com ganhos de eficiência e com redução de custos. Portanto, eu estou convicto que é isto que me pedem diariamente para fazer à frente do Instituto. Conciliar uma noção e uma percepção das necessidades de saúde do cidadão com uma otimização da gestão dos recursos que estão ao dispor do Instituto. Quanto à questão seguinte do PSD, eu agradeço imenso as numerosas felicitações. De facto, a equipa INEM esforçou-se durante um ano por obter um certificado de qualidade naquilo que é o core business do INEM. A sua central de emergência, o seu atendimento de chamadas de emergência e a sua prestação de socorro com os meios. E conseguiu obter esse certificado. Cumpriu todos os estándares obrigatórios, que são cerca de 70, e cumpriu já muitos dos estándares, mais de 50% dos estándares que eram facultativos, o que significa que já estamos encaminhados para o nível seguinte na busca da excelência, do reconhecimento da atividade e do reconhecimento externo. Eu agradeço a oportunidade de aqui poder, utilizando a sua felicitação, estendê-la a todos os colaboradores do INEM que arduamente trabalharam para obter este reconhecimento externo, que mais não é do que uma mais-valia para o Instituto e um garante de mais-valia para cada um dos cidadãos que de nós eventualmente possa vir a necessitar. Temos trabalhado no sentido de ganhos de eficácia, mas em simultâneo procurando ganhos de eficiência, como o exemplo da reorganização dos meios aéreos pode, julgo, cabalmente demonstrar. Reorganizamos o CODU, era importante. Temos um relatório muito interessante da Inspeção-Geral de Finanças que nos faz esta pergunta, e é quase a pergunta do menino daquela parábola do rei vai nu. Para que é que precisam de 4 CODUs hoje, com as tecnologias que têm? Para que é que precisam? As chamadas não são todas iguais. Por que é que não têm 1 ou 2? E esta pergunta foi exatamente uma pergunta tipo a parábola do rei vai nu. Obrigou-nos a pensar porque é que tínhamos, de facto, 4 centrais de emergência espalhadas pelo país a fazerem exatamente a mesma coisa, a atenderem as chamadas de emergência, a sofrer dos seus picos regionais, dos seus eventuais déficits de eficiência regional, mais das suas assimetrias regionais, porque se foram criando culturalmente ao longo dos anos diferenças entre CODU, quando na prática, se os juntasse todos, pelo menos em termos de concepção, mesmo que os espaços físicos se mantenham diferentes, se pelo menos as chamadas conceptualmente começassem a entrar todas como se de um único CODU nacional, poderiam haver ganhos de eficiência. E esta sugestão, esta pergunta que nos obrigou a refletir, de facto fez todo sentido, conseguimos melhorar a nossa performance, conseguimos diminuir significativamente o tempo que demorávamos a atender as chamadas, conseguimos diminuir o número de pessoas que desligavam antes de serem atendidas, mas conseguimos diminuir o número de recursos que eram necessários para assegurar os turnos, porque deixamos de ter um backup, um reforço em cada um dos CODU, passamos a ter um reforço único nacional, que é menor que a soma das partes. Portanto, reduzimos também aqui horas extraordinárias e mantivemos um excelente performance. Não vamos fechar nenhum CODU. Os CODUs, neste momento, mantêm-se os quatro em funcionamento. O que adotamos foi uma lógica de atendimento das chamadas de âmbito nacional. E, efetivamente, criamos algo que fazia falta, que eram algoritmos de decisão validado por médicos, em que os operadores fazem as chamadas, atendem as chamadas de emergência, realizando uma sequência de perguntas e respostas que estão pré-estabelecidas e pré-definidas e validadas por médicos, uniformizando procedimentos, garantindo maior qualidade e segurança no mesmo, e em que as respostas e as decisões são menos aleatórias, mais estandardizadas, mais padronizadas. É um sistema que, vos confesso, que é muito nos pode orgulhar e que estou certo que, além de ter trazido vantagens para o nosso funcionamento, é um potencial produto a exportar, porque não há muitos sistemas destes pelo mundo fora e garanto-vos que já visitei uma série deles. De facto, nós temos uma lógica de eliminação do desperdício. É mais do que eliminação de desperdícios. Nós estamos imbuídos de uma postura de melhoria contínua na qual a guerra contra o desperdício é um componente importante. Não aderimos formalmente ao Instituto Kaizen Lean, o que ainda torna mais valioso, eventualmente, o trabalho desempenhado. O Instituto Kaizen Lean premiou-nos exatamente pela cultura, pela lógica, pela filosofia de melhoria contínua e de guerra ao desperdício, que é própria do Instituto Kaizen Lean, sem, no entanto, termos formalizado ou adquirido nenhuma assessoria nessa área. Portanto, foi, digamos, de modo próprio que nós trilhamos esse caminho de melhoria contínua com resultados já reconhecidos a nível externo, como foi o caso do primeiro prémio na área da saúde, exatamente do Instituto, atribuído pelo Instituto Kaizen Lean o ano passado, e que esperamos este ano vir a repetir. Fez-me uma pergunta sobre a questão dos contratos de manutenção dos dois pesados, ditos CAMOV, dúvidas sobre o manual, se estaríamos ou não a pagar por algo que não está a ser feito. Bom, essa é uma das questões que efetivamente eu terei que remeter para a EMA. Os contratos de manutenção dos CAMOV são da EMA, da empresa de meios aéreos do Estado, e portanto eu não posso responder por eles. A única coisa que posso responder é o que me foi garantido a mim, e como é óbvio, antes de avançarmos para esta partilha, foi-nos assegurado pela EMA que as aeronaves estariam em condições de fazer a emergência médica e que estaria tudo regularizado. Por questões, tanto quanto sei, de inoperacionalidade, cuja causa desconheço, fomos informados que os CAMOV não poderiam, nesta fase, voar. E, portanto, estamos também nós à espera que esse problema seja solucionado e que possamos iniciar o verdadeiro modelo de partilha que temos previsto. Deixem-me-vos acrescentar que, para salvaguarda dos interesses do cidadão, enquanto os CAMOV não estão a voar, o INEM de imediato adjudicou 2 helicópteros para substituir os CAMOV. Portanto, o INEM tem este dispositivo, com a pequena exceção de Vila Real, que não está em Vila Real, está em Macedo. Neste momento, não por razões de partilha, portanto, não estamos ainda a partilhar os CAMOV, mas asseguramos esta melhor cobertura geográfica, neste momento, com meios próprios. Portanto, este é o dispositivo atual. Houve uma momentânea alteração ao modelo, porque pensamos que os CAMOV iriam funcionar. Fizemos a deslocalização do helicóptero que estava em Loulé para Beja, sabendo que o CAMOV iria funcionar em Loulé, e a 3 de outubro fomos informados que o CAMOV que estava em Loulé não poderia voar. De imediato iniciamos os contactos internacionais para obter uma aeronave de substituição, e no dia 6 de outubro, portanto, 3 dias depois, menos de 3 dias depois, e estamos a falar de fim de semana, 5 de outubro, feriado, 6 de outubro, sábado, no sábado já tínhamos o quinto helicóptero disponível para suplantar a falha que não nos pode ser imputada de operacionalidade dos CAMOV. Portanto, o país teve sempre a resposta mais do que suficiente, volto a dizer, 5 helicópteros é mais do que suficiente para as nossas necessidades. Quanto à questão das chamadas da linha Saído 24, o INEM reorganizou, ou melhor, redefiniu a sua missão, redefiniu de forma mais pragmática a sua missão. Nós atendíamos nas nossas centrais de emergência chamadas situações muito urgentes, portanto diria emergente, chamadas situações urgentes e depois um conjunto de aconselhamentos ou de situações não urgentes que também iam lá parar. Ora, mais uma vez aqui, havia, na nossa opinião, uma duplicação de capacidade instalada no Ministério da Saúde. Porque para aconselhamento e para encaminhamento de situações não urgentes, existe, como sabem, a linha Saúde 24. Ora, havia aqui uma duplicação. O INEM fazia atendimento e aconselhamento e no fundo, a resposta às situações não urgentes e a Saúde 24 também. O que fizemos em articulação com a Direção-Geral de Saúde, como sabem, tutela a Saúde 24, foi redefinir o INEM para aquilo que é, de facto, o seu core, a sua missão, as chamadas de urgência e de emergência, e essas nós não só atendemos e triamos, como acionamos os meios e acompanhamos os meios no terreno. Para as situações que o INEM, com o seu algoritmo de triagem, com o dito tetricose, define como não urgente, o que tem redefinido com o Saúde 24 é que transfere para a linha Saúde 24 essas chamadas. E, portanto, é do momento em que se dá esta mudança de paradigma que se nota uma diferença importante do número de chamadas passadas ou transferidas para o Saúde 24. Fizemos isto paulatinamente, ou seja, como ainda tínhamos e temos os 4 CODUs a funcionar, fizemos isto CODU a CODU, de forma a que o Saúde 24 pudesse perceber e dimensionar-se para o acréscimo de chamadas e não recebê-las todas de uma vez só. Fomos fazendo, como disse, de CODU em CODU, e à medida que o Saúde 24 ia tendo a noção do aumento de carga de trabalho que isso lhe significava, era-nos dado por eles carta branca para avançarmos para o CODU subsequente, tendo o processo no seu todo durado cerca de 6 meses. Portanto, em menos de um semestre concluímos esta alteração de paradigma. E, portanto, é por isso que estão estes números claramente aumentados. Os médicos no CODU. Ora, com esta reestruturação, nós mantemos os médicos no CODU. Uma vez que os CODU passaram a ter uma lógica nacional e que o CODU de Faro é efetivamente o CODU com menor dimensão e que tinha maior dificuldade e maior irregularidade na permanência de médicos no CODU, o que nós fizemos foi definimos o número de médicos que, a nível nacional, têm que estar afetos à atividade CODU. E agora é indiferente em que CODU é questão, desde que o número, que é o número considerado adequado para a missão global da atividade do CODU nacional, estejam permanentemente disponíveis nos CODU. E, portanto, esta foi a reorganização. O que aconteceu aos médicos? Eles são, como sabem, 90% e muitos são prestadores de serviços e, portanto, o que aconteceu foi que deixaram de ser prestadores de serviços nesta atividade e, portanto, não houve nenhum tipo de despedimento ou nada parecido. Regressaram à sua atividade.
Sr. Presidente, desculpe interrompê-lo, peço-lhe imensa desculpa, mas o Sr. Doutor dispunha de 30 minutos que já foram ultrapassados. Nós temos ainda uma segunda ronda em que os partidos terão a oportunidade de pôr as últimas questões, depois o Sr. Presidente terá a oportunidade de fazer o último esclarecimento. Eu agradecia-lhe só.
Então, 5 minutos.
Dou-lhe minutos todos que entender para o esclarecimento, mas só para lhe lembrar que tem novamente outra possibilidade de prestar esclarecimentos. Faz favor.
Bom, portanto, julgo que está. Quanto ao CDS, agradeço imenso o cumprimento, o elogio à instituição que tenho orgulho em representar. Efetivamente, a sinergia com o MAI melhora o país e a complementariedade com o meio terrestre e aéreo, julgo que já abordei. Portanto, temos uma excelente rede terrestre que faz a primeira abordagem, que é a mais importante, e depois, quando necessário, o helicóptero chega como meio complementar. Esta pergunta é importante por isto. A primeira abordagem é terrestre, fundamentalmente. Esta tem que ser assegurada. E daí o INEM ter investido, nomeadamente agora, num acréscimo de 21 meios de emergência médica terrestres. Porque exatamente sou o primeiro elo da cadeia. Se ele falha, o meio aéreo, quando chegar, já não consegue milagres. E, portanto, a nossa aposta muito forte é num reforço muito importante da resposta de proximidade ao cidadão, que são as ambulâncias que estão nos corpos de bombeiros, que são as nossas ambulâncias que estão ou integradas em serviço de urgência ou numa área de importante densidade populacional. Muito bem. Quanto ao PCP, questão dos meios aéreos, portanto, eu julgo que fiquei que esclareci convenientemente. Foi, de facto, uma contrapartida por encerramentos, mas com um fundamento muito importante que tinha a ver com a rede rodoviária e com a baixo cumprimento do plano à altura da assinatura do protocolo, coisa que não se verifica. Portanto, eu diria que não acho. O protocolo foi assinado, como sabem, entre a Administração Regional de Saúde e a Câmara. De qualquer maneira, não estando aqui a falar em nome da ARS, eu julgo que não haverá quebra de compromisso, porque o fundamento que deu origem ao protocolo em si deixou de existir. Julgo que já expliquei também como é que funcionará a partilha com o MAI. No verão, o dispositivo dos dois CAMOV é alocado em exclusividade ao combate florestal, portanto aos incêndios, o que significa que o INEM passaria a 3 helicópteros unicamente. Ora, achamos que 3 helicópteros, passar de 5 para 3, poderia ser menos adequado e, portanto, temos um quarto helicóptero previsto e em fase de concurso de adjudicação de aluguer, um quarto helicóptero previsto para o reforço dos meios aéreos durante o verão. Esse quarto helicóptero esteve até há bem pouco tempo indeciso se seria colocado em Beja ou em Loulé, e essa indecisão julgo que é óbvia pela imagem. É porque há sobreposição entre um e outro. Portanto, quando se diz Beja, quando se diz colocar um helicóptero em Beja, está-se a pensar que ele tem uma excelente resposta também para o Algarve. Quando se diz colocar um helicóptero em Loulé, também se está a assumir que ele tem uma resposta relativamente boa a uma parte importante do Alentejo. No entanto, o helicóptero em Loulé, especificamente no verão, onde o Loulé altera a sua população, faz mais sentido, e hoje estamos francamente inclinados, para não dizer decididos, a que o quarto helicóptero fique durante o período de verão em Loulé, e portanto ficaríamos com um dispositivo de um helicóptero exclusivo do INEM durante o período de verão em Vila Real, um helicóptero exclusivo do INEM em Santa Comba, um helicóptero do INEM em Louros e um helicóptero do INEM em Loulé. Durante o verão, o CAMOV sai e o nosso helicóptero é lá colocado. Portanto, durante o verão, teremos 4 helicópteros, um em Vila Real, um em Santa Comba, um em Louros e um em Loulé, pelas razões que apresentei. Deixem-me fazer aqui também uma chamada de atenção. Loulé, hoje, o Algarve, é de todas as regiões do país a que está melhor coberta do ponto de vista de meios aéreos. Porquê? Porque tem uma franca sobreposição com o meio aéreo de Beja. Portanto, Beja dá, como se vê na sobreposição de círculos, uma excelente redundância ao Algarve. Por outro lado, naquele mesmo rácio de meios diferenciados, verifica-se que o Algarve é atualmente a região do país com o rácio mais elevado. 2 meios diferenciados por 100 mil habitantes. É o dobro da média nacional, é mais do dobro da média de Espanha. Bom, sobre a última questão, não posso responder ao concurso público, ou melhor, já respondi de algum modo à questão do concurso público, o INEM vai ter uma fatia exclusiva, portanto, em concurso está um lote que é exclusivo para o INEM, 3 durante o inverno, um quarto durante o verão. O concurso da parte dos meios da Proteção Civil decorre pelas necessidades da EMA e nós iremos continuar a partilhar, é o que está expectável, os meios CAMOV. Quanto às ambulâncias, perguntam-me se já houve decisão sobre o estudo da rede de urgências que foi apresentado pela Comissão, na qual eu também fiz parte. Que eu saiba não, de facto que eu saiba não, portanto isso quando for aprovado será, julgo, oportunamente anunciado. Agora o INEM correu em paralelo com uma proposta de reorganização dos meios INEM pré-hospitalar. E sobre essa proposta já houve várias aprovações. Tivemos uma primeira aprovação técnica da Autoridade Nacional de Proteção Civil e da Liga Nacional de Bombeiros, portanto, que aprovou esta reorganização exatamente como a levamos a cabo no dia 1 de outubro, e tivemos uma aprovação do Ministério da Saúde para a levar a cabo. Portanto, sendo concreto, sobre a rede global de urgências hospitalares e emergência, que eu saiba, não. Sobre a parte pré-hospitalar, houve já um despacho favorável à reorganização que o INEM levou a cabo. As equipas estão a decorrer a sua integração de uma maneira bastante favorável. Já temos regiões onde a cobertura está muito perto de 100%, no Algarve é 100%, no Alentejo é de 80% e tal, no Norte e no Centro é de cerca de 50%. Para além disso, e mais importante, os resultados são muito satisfatórios. Da última vez que eu aqui estive, fui muito questionado sobre se isto iria ou não ser bom, se isto iria trazer realmente ganhos, se isto iria trazer eventuais prejuízos para alguém ou para a população. Hoje, estamos não convictos, porque já não é uma questão de fé, estamos claramente demonstrados que a integração tem sido benéfica para o sistema, benéfica para o cidadão, benéfica para todos os envolvidos. E muito obrigado.
Doutor, obrigada, agradeço-lhe. Já percebi pelas suas palavras e pela forma como se expressa que é um entusiasta do seu trabalho, e isso é sempre bom, mas de facto eu não posso deixar resvalar mais o tempo. Sim. Mas terá a oportunidade na segunda ronda de responder mais aos seus deputados. Os seus deputados têm agora o Partido Socialista. O seu deputado André Figueiredo, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, um agradecimento pela presença ao Sr. Presidente do INEM e restante equipa. Não é tanto uma pergunta, mas talvez uma exposição, não duvidando das boas intenções e dos critérios de aumento de qualidade do programa que nos explicou e que tenta implementar, chamá-lo a atenção para algumas questões que têm a ver com o interior do país. A primeira questão que tem a ver com a saída do helicóptero da Guiada Beira. Não sei se sabe, há pouco li um protocolo relativamente a Macedo Cavaleiros, mas aquilo que se passa também e que é de conhecimento público, esteja ou não esteja em protocolo, e aquilo que houve no passado foi, e até por os partidos que hoje governam o país e que na altura eram oposição, era uma reposição imediata de alternativas no terreno para o encerramento de outras valências existentes. E, portanto, as populações, na altura, sentiam-se mais tranquilas, porque quando se encerravam algumas valências que eram conotadas um pouco como obsoletas e pouco eficazes para o Serviço Nacional de Saúde, colocavam-se no terreno algumas alternativas e algumas delas foram, de facto, também os helicópteros do INEM. Só em Aguiada Beira, a autarquia investiu 500 mil de euros para que esse helicóptero pudesse ficar em Aguiada Beira. E aquilo que se constata também hoje é que este Governo introduziu portagens nas escutas do interior. Isso faz com que a grande parte do trânsito deixe de utilizar essas vias rodoviárias e passe a utilizar vias secundárias, aumentando a sinistralidade rodoviária, tal e qual como nós sabemos. Aquilo que se constata também é que no distrito da Guarda e no distrito de Castelo Branco não houve qualquer investimento na saúde, antes pelo contrário, houve encerramento de serviços, encerramento de valências dentro de unidades, e não houve abertura de um qualquer serviço ou investimento, nem sequer na área da emergência médica. E o que eu lhe pergunto é que como é que fica coberto, e se acha que neste seu projeto o distrito da Guarda e o distrito de Castelo Branco ficam mais protegidos relativamente à emergência médica aérea. E por outro lado, também perguntar-lhe, há pouco referiu que existem menos em percentagem, menos levantamentos por parte dos helicópteros do INEM. Se os critérios se alteraram porque se a sinistralidade rodoviária aumentou, se o número de feridos graves nessa sinistralidade rodoviária também aumentou, por que razão então é que isso acontece, ou se de facto os critérios foram alterados para que o helicóptero escole? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente.
3 minutos.
Desde já agradeço esta oportunidade para poder interpelar o Sr. Presidente do INEM. O meu caso é um caso muito específico. Eu sou deputada eleita pela região do Algarve e recentemente tive o cuidado de fazer uma pergunta face à retirada do helicóptero INEM no dia 3 de outubro, como muito bem o Sr. Presidente explicou. Nós entendemos os ganhos de eficiência e a necessidade de redução de custos. Agora, para os algarvios é um pouco difícil compreender a retirada do helicóptero INEM em substituição pelo CAUMOV, uma vez que os níveis de ocorrência no Algarve são muito, muito superiores ao da região do Alentejo. Estamos a falar em níveis de ocorrência de 87%, cerca de 80%, quase 90%, e na região do Alentejo, 11%. Por isso, uma das questões que eu gostaria que me respondesse é o porquê dessa opção e não ficar o helicóptero do INEM em Lolé e o CAMOV estar estacionado no distrito de Beja. E também, uma vez que informou muito bem que, devido à inoperacionalidade do CAMOV, dia 3 de outubro, foi contratado um novo equipamento e que está desde dia 6 de outubro. Qual é o prazo que prevêem para continuar este helicóptero?
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva, 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu estou completamente esclarecido depois da exposição do Sr. Miguel Soares Oliveira e, portanto, era só para dizer ao Sr. Deputado André Figueiredo, com todo o respeito e amizade até que tenho por ele, e sabe que tenho, é que a sinistralidade diminuiu fortemente, Sr. Deputado. Não, o número de feridos graves diminuiu fortemente, o número de mortes diminuiu fortemente, provavelmente porque há menos veículos a circular e não por causa da ideia peregrina das escutas. Muito obrigado. Eu não sei se o meu colega quer dizer alguma coisa.
Faz favor, Sr. Deputado, dividem o tempo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar aqui os seus doutores do INEM, dizendo que depois de uma apresentação destas, eu acho que há poucas perguntas a fazer, muito sinceramente. Uma redução de custos. Uma maior e melhor cobertura territorial. Eu espero, e estou convencido, de que isto se vai, no futuro, ter uma maior, parece-me que, assistência aos doentes, que é isso que é um importante nesta questão toda e é a direção que nos deve levar. Mas parece-me, na cobertura, o distrito que eu acho que fica menos protegido, e é um distrito interior, é Porto Alegre. Pelo aquilo que me apercebi, eu gostava de perceber se é realmente ou não o distrito de Porto Alegre menos protegido, porque é um distrito do interior e para mim faz menos sentido, desculpe lá, talvez a minha ignorância nesta matéria, mas faz menos sentido um helicóptero em Louros do que em Porto Alegre, porque é realmente interior e com estradas que também quem conhece Porto Alegre sabe como são. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor, 3 minutos.
Senhora Presidente, a questão que eu queria formular, porque no, ainda sobre os helicópteros, na informação que eu tive a oportunidade de ver, que está disponível na página do INEM, estava de facto previsto também a colocação de um helicóptero, que eu penso que de características diferentes, em Ponte de Sor. E nesta apresentação que aqui fez, creio que não se fez referência a esse helicóptero, queria lhe perguntar, efetivamente, qual é que é a situação, se vai ser colocado, se não vai, porquê, sua fundamentação, e até porque é que estava previsto inicialmente que esse helicóptero tivesse características diferenciadas dos restantes que estão noutras zonas do país. Sobre a questão do... Só um comentário sobre os protocolos que foram estabelecidos entre o Governo, o Ministério da Saúde e as autarquias por causa do encerramento de serviços, nós não podemos ignorar esse aspecto, não é? Ou seja, eu dizia isso, referiu e confirmou que, de facto, foi essa contrapartida, também a colocação desse conjunto, mas, aliás, noutras zonas do país não foram helicópteros, mas foi a colocação de ambulâncias, mas o que nós tememos aqui é encerra-se os serviços, de certa forma leva-se as pessoas a aceitar que aceitem um outro meio, dando resposta, não direi equivalente, mas dando uma resposta a essas mesmas pessoas. Entretanto, passaram mais alguns anos, tira-se essa resposta e as pessoas, ou seja, acabamos por ir aqui num círculo e, de facto, a população acaba por ficar penalizada e num determinado espaço de tempo, de facto, aquilo que existia deixou de existir e depois já nem sequer a dita alternativa. E isso é que não pode efetivamente acontecer e é essa a preocupação. Última questão, se eu compreendi bem, disse que a reestruturação ou a reorganização que está a ser feita dos meios de emergência médica que foi aprovado pelo Ministério da Saúde, mas foi aquela que está no tal estudo que foi aprovada ou é esta alteração que foi agora implementada em outubro? Só para eu clarificar, porque há diferenças. Aquilo que foi implementado no início do mês de outubro, apesar de algumas corresponderem a propostas no referido estudo, aliás, em algumas colocar meios terrestres onde está previsto encerramento de serviços, ou seja, estamos a ir um pouco na mesma linha, mas eu reparei que há efetivamente diferenças. O que eu queria perceber é o que é que foi efetivamente aprovado ao nível de emergência médica, que é aquilo que está agora, foi alterado ou é aquilo que está proposto no estudo?
Faz favor.
Só uma última questão que eu me esqueci. Nesse estudo, há ainda uma proposta para que os helicópteros da Beira Alta e do Alentejo não se funcionem 24 horas por dia, mas creio 18 às 20 horas. Queria perguntar a sua opinião sobre esta proposta.
Obrigada, Senhora Deputada. Eu passava agora então a palavra ao Senhor Presidente do INEM para dar os últimos esclarecimentos e responder aos seus deputados. Faz favor.
Eu, tentando ser justo, e se me permitir, eu vou começar pelo PCP, porque julgo que há bocado, por ser o último e eu já estar com menos tempo, respondi talvez mais a correr, debruçando-me mais sobre as primeiras perguntas.
Faça como quiser, se me der doutor, mas sabe que muitas vezes os últimos são os primeiros. Faz favor.
Bom, Ponte Sor, e respondendo também à questão, julgo que de Porto Alegre, Ponte Sor efetivamente está previsto. Eu não o coloquei no mapa que apresentei porque não quis de modo nenhum ser sequer conotado como eventualmente menos honesto. Por uma razão, é que o helicóptero de Ponte Sor é efetivamente, do ponto de vista técnico da aeronavegabilidade, diferente. E isso deixem-me dizer com toda a franqueza. Nós não escolhemos helicópteros. E, portanto, alguém dizer ou achar que é possível escolher se é o Kamov, se é o Bell, se é o Ecureil, se é não sei o quê, é pôr em causa o próprio princípio do concurso público. Portanto, o INEM não escolhe helicópteros. O INEM tenta que no caderno de encargos fique definido qual é a gama, qual é a aproximação de determinadas características, mas nunca escolhe helicópteros. E, portanto, também não pode permitir que, com todo o respeito, os próprios autarcas, espera lá, deixa-me só acabar, que os próprios autarcas o escolham. Ah, aqui não quero um, aqui quero outro, aqui prefiro esta marca, aqui prefiro outra. Portanto, não é possível, porque nós também não o podemos fazer. O que podemos assegurar, e fazê-lo em qualquer fórum, é a resposta à população com os meios do INEM, sejam eles aqueles que o concurso ditar que ganharão. E deem aspas para as ambulâncias. Não podemos definir que na região A ou B vai estar uma Mercedes ou uma Volkswagen ou o que quer que seja. Quer dizer, vai estar a que ganhar o concurso, desde que responda. Isso é que nós temos que garantir, e estou aqui para fazer, garantir que há resposta para aquela população. Bom, especificamente Ponte Sor, de facto vamos ter lá um helicóptero também da EMA, portanto também partilhado, é um helicóptero mais ligeiro, mais pequeno e que vai estar disponível nesta lógica. Naquela zona que de facto é a zona que está menos bem coberta, nós entendemos que uma eventual necessidade de evacuação rápida para um hospital central pode ser necessária e, portanto, o helicóptero não terá equipa médica, mas voará ao encontro da equipa médica e do doente, portanto, a equipa médica é terrestre, é uma ambulância,
ou uma viatura médica, e no local onde estiver o doente, pega no doente e na equipa e transporta-o rapidamente para o hospital. Portanto, há aqui ganhos de rapidez na evacuação aérea utilizando o helicóptero Pontessor. E aproveito isto para demonstrar outra vantagem da partilha com o Ministério da Administração Interna. É que o país não fica, na área da emergência médica, circunscrito a dois CAMOV. Tem dois CAMOV, tem este Eurocopter Ecureil colocado em Pontessor e tem todos os outros que o Estado possui e que estarão disponíveis, com tempos de resposta diferentes, porque não estão imediatamente disponíveis, mas estão disponíveis para, em situações excepcionais, serem postos à colocação da emergência médica. Coisa que até agora não acontecia. Coisa que até agora não acontecia. Digamos que havia alguma estanquecidade na utilização dos meios de uns e de outros. Eu percebo a sua questão, quer dizer, em relação aos protocolos e aos encerramentos de serviços, e se no fundo não se está aqui numa cascata descendente a retirar à população aquilo que ela necessita. Mas, efetivamente, o que se vai fazendo, ou que se tem vindo a fazer, é adequar. Portanto, eu diria que tanto na área da urgência, sobre a qual não me vou pronunciar, não sei da minha lavra, mas na área da emergência pré-hospitalar, o que se tem vindo a verificar é adequar a resposta que está a ser oferecida é adequada? Podemos fazer o mesmo com um meio diferente? Podemos ganhar eficiência no nosso sistema sem pôr em causa a capacidade de resposta? E a resposta a isso, efetivamente, é, em muitos casos, sim. E foi por isso que o fizemos. Nós tínhamos, por exemplo, uma ambulância de suporte básico de vida nossa, com profissionais nossos, ao lado de uma ambulância de suporte básico de vida nossa, com bombeiros, em Torre de Moncorvo. Cada uma delas fazia 0,5 a 1 saída por dia. Isto estava em sede de protocolo. Mas está mal. Está mal. E, portanto, foi este reajuste. Havia concelhos ao lado, Alfândega da Fé, que não tinha nenhuma. Vila Flor, não tinha nenhuma. Portanto, o que nós fizemos foi, garantindo a capacidade de resposta adequada àquelas necessidades daquela população específica, ajustar o sistema de emergência médica pré-hospitalar, trazendo ganhos. Portanto, sem prejudicar aquela população, mas trazendo ganhos para outras populações. Outros exemplos. Nós tínhamos uma ambulância de suporte básico de vida nossa no Fratel, à noite. Só fazia serviço noturno. 0,3 saídas por noite. Ao lado havia uma corporação de bombeiros ávida para ter uma ambulância INEM, que se disponibilizou a fazer o nosso curso, que é idêntico ao que damos aos nossos profissionais, com um desfibrilhador automático externo, com a possibilidade de um financiamento aos bombeiros que serve não só para a emergência médica, mas para outras atividades que, como sabem, são do domínio público, têm tido dificuldades. Funcionar 24 horas e não apenas da meia-noite às 8 da manhã, como a nossa. É de fazê-lo. Mesmo que em sede, eventualmente, de protocolo, esteja algo diferente disto. É necessário ir reajustando à medida que se vai tendo dados e à medida que se vai analisando e à medida que se vai conseguindo encontrar, na lógica da melhoria contínua, ganhos para o sistema, sejam ganhos de eficiência com, repito, pelo menos manutenção de eficácia. Portanto, esta tem sido a lógica. E posso-lhe dar N exemplos. Todos eles foram feitos nesta lógica. Essa ambulância de suporte básico de vida, por exemplo, que foi fechada no Fratel, permitiu-nos abrir em Almada, onde não tínhamos nenhuma. Portanto, há um rearranjo que permite evitar duplicações, evitar desperdícios, evitar ineficiências e compensar em zonas onde estavam, na nossa opinião, claramente desfavorecidas. O Alentejo, abrimos 11 postos de emergência médica, 11 ambulâncias INEM, 11 subsídios trimestrais, 11 corporações que receberam formação de tripulante de ambulância de socorro, 11 desfibriladores automáticos externos, numa região que todos dirão que precisava, que estava necessitada, que era importante reforçar. Portanto, há de facto rearranjo da rede de emergência pré-hospitalar, no sentido, volto a dizer, ganhos de eficiência, evicção do desperdício e, pelo menos, manutenção da eficácia, com claro ganho de eficácia em muitas delas. O plano que foi aprovado pelo Ministério da Saúde foi efetivamente o nosso plano, aquele que levamos a cabo, o plano INEM, que não é, tem muitas semelhanças, como é óbvio, com o que está proposto pela Comissão de Peritos, nomeada para reavaliar toda a rede de urgência e emergência. É também o plano que coincide com uma análise feita em parceria com a Liga dos Bombeiros Portugueses e a Autoridade Nacional de Proteção Civil e, fundamentalmente, eu diria que era o plano que se impunha a fazer com os meios disponíveis, porque reparem que isto significou um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros em pleno ano de 2012, investimento esse que foi importante, que é importante e que só foi conseguido por poupanças e redução de custos em áreas onde estavam a existir, na nossa opinião, desperdício. Havia, de facto, uma proposta da Comissão de passar os helicópteros, pelo menos dois a três dos helicópteros, passá-los a um horário apenas diurno. Efetivamente existiu essa proposta, a que foi aprovada pelo Governo, pelo Ministério da Saúde, foi esta que aqui está. Portanto, eu diria que caiu a proposta da Comissão de Peritos e prevaleceu a proposta de partilha de meios com o Ministério da Administração Interna. Quanto ao CDS, eu julgo que respondi à questão de Porto Alegre com aquilo que nos é possível responder, com a colocação, com a disponibilização de um helicóptero mais ligeiro, mais leve, mais pequeno, em Ponte Sor, sem equipa médica, mas podendo recolher os doentes e as equipas no terreno. Quanto ao PSD, a questão do helicóptero no Algarve, bom, a estatística tem destes malabarismos, porque permite dizer uma coisa que não é mentira, mas permite dizer que um helicóptero do Algarve faz mais serviços no Algarve. O helicóptero no Algarve tem 87% de atividade no Algarve. Isto é estatística. Mas isto não nos diz nada, porque se ele me dissesse que 87% dos seus serviços fossem Trás-os-Montes, é que algo de muito esquisito estava a passar. Portanto, é mais do que natural que um helicóptero sediado no Algarve tenha mais atividade no Algarve. O reverso é que seria um contrassenso. Mas já agora vale a pena olhar para estes números, porque significa que houve 13% de resposta ao Alentejo, que teve que ser dada pelo Algarve. E deixe-me dizer mais, 50% da atividade do helicóptero de Lisboa, cerca de 50% da atividade do helicóptero de Lisboa, foi para dar resposta ao Alentejo. Portanto, havia claramente uma necessidade de melhor responder ao Alentejo. Insisto, sem descurar a região do Algarve. A região do Algarve continua a ter o mais alto índice de meios de emergência médica diferenciados por 100 mil habitantes, 2.0, ou cerca de 2.0, que é mais alto do que toda a média nacional, mais alto do que Espanha. Continua a ter um CAMOV para lhe responder à maioria das necessidades, que, como sabe, são fundamentalmente transportes interhospitalares, que o CAMOV está mais do que habilitado a fazer. E continua a ter, eu diria, é a única região que tem, na sua proximidade, um reforço com o helicóptero de Beja. Portanto, eu diria que o Algarve pode, deve estar, na matéria da emergência médica pré-hospitalar, bastante satisfeito com a evolução que tem vindo a ser realizada de melhoria da capacidade de resposta dos meios de emergência médica pré-hospitalar na região. Quanto a colocar o CAMOV em Beja, bom, três questões sobre isso. A primeira é, o CAMOV não é uma decisão nossa, o CAMOV é da EMA, a EMA tem os seus planos e as suas razões para colocar os helicópteros onde entende mais necessário. E sem me querer entrar em matéria que não é da minha lavra, deixe-me lembrar que o CAMOV faz busca e salvamento, nomeadamente na Orla Marítima, em partilhas, que também não vou entrar nessa discussão, com a própria Marinha e Força Aérea. Portanto, o CAMOV faz busca e salvamento na Orla Marítima, o que significa que o seu posicionamento na Orla Marítima, se ele atua nessa matéria, o seu posicionamento na Orla Marítima faz, obviamente, sentido. Quanto à última questão que me fez, qual o prazo para retirar o helicóptero do INEM de Loulé? Pois diria, nunca vamos retirar helicóptero de Loulé, porque vamos ter lá a nossa equipa médica a tripular o CAMOV. O aparelho em si, que hoje está pintado de amarelo e que vai mudar de sítio, será assim que o CAMOV tiver, por garantias da EMA, em condições de operacionalidade. Mas volto a dizer, não sai helicóptero do Algarve. Ou melhor, a atividade de heli-transporte de emergência mantém-se no Algarve com toda a sua potencialidade. Está em outro, usa é outro aparelho. PSD, ah, já está. Quanto ao PS, perguntou-me sobre Guarda e Castelo Branco. Efetivamente, o helicóptero da Guiada Beira saiu, eu diria, regressou a Santa Combadão, mas, mais uma vez, para partilhar com a Proteção Civil. O que quer dizer, tal como no caso de Loulé, a colocação do meio aéreo propriedade da EMA tem que ser feito em articulação com as necessidades dessa entidade e da própria Proteção Civil. E, portanto, por decisão conjunta, foi colocado onde já estava. O CAMOV tem sede em Santa Combadão e lá se manteve. Aliás, em Santa Combadão, respondeu bastante bem às necessidades da região centro e, por isso, esteve lá tanto tempo. Por outro lado, em Guarda e Castelo Branco, tem sido feito, se calhar não nos últimos 6 meses, mas tem sido feito ao longo do tempo, um importante investimento na área da emergência médica pré-hospitalar. Foram abertas viaturas médicas, depende do que consideramos muito tempo. Eu diria que em saúde, como sabe, 10 anos é um ciclo curto. 5 anos é um ciclo curtíssimo. E nos últimos 5 a 10 anos foram feitos investimentos na criação de viaturas médicas. As próprias viaturas, as ambulâncias de suporte imediato de vida, foram criadas, nomeadamente em Tondela, na região que me refere. Portanto, meios diferenciados, não são meios desprezíveis. São meios importantes, meios diferenciados, meios com capacidade de realizar manobras de suporte avançado de vida, como seja uma intubação endotraqueal, por exemplo. Portanto, há um reforço importante, nos últimos anos, da capacidade de resposta do INEM no país todo, sem descurar, de forma alguma, nenhum distrito, nomeadamente, em concreto, Guarda nem Castelo Branco. E, portanto, continua a haver uma excelente capacidade de resposta a estes meios. Há uma questão que me fez, a segunda questão que me fez, que se prende com a atividade, ou se quisermos aqui, a média da atividade dos 5 helicópteros, que baixou claramente, e pergunta-me se houve alteração de critérios. Eu diria, em primeiro lugar, sim, houve alteração de critérios pela positiva. Passaram a ser mais acionados desde que foram implementados os algoritmos de triagem, o Tetricosi, por razões de segurança para o utente, tem uma margem de segurança, se quiser, uma margem de falsos positivos maior do que existia antigamente. Portanto, há uma lógica de acionamento por excesso mais prevalente do que se verificava até então. Quando analisarmos o segundo semestre de 2012, momento em que o Tetricose, o sistema de algoritmos de triagem, entrou em força, vamos verificar que todos os meios mais diferenciados aumentaram o seu número de acionamentos. Portanto, sim, houve alteração de critérios pela positiva. Passaram a ser acionados mais vezes. Quando me pergunta como é que eu explico assim, como é que explico que as saídas dos helicópteros sejam, então, em média, menos por helicóptero? Por uma razão simples. Quando tínhamos 2 helicópteros, tínhamos 2 saídas por dia. O que dava cerca de uma, tínhamos cerca de 2 saídas, dava uma por cada um. Quando tivemos 5 helicópteros, não conseguimos inventar muitas saídas. Aumentou 1.5. O que quer dizer que 3.5 a dividir por 5 baixou a média da atividade por helicóptero. Portanto, o que quer dizer que o aumento da oferta não foi acompanhado de um aumento da procura. E, portanto, tornamos cada um dos meios, por diluição do número de ocorrências, cada um dos meios menos eficiente. Cada um dos meios passou a ter menos saída por dia do que tinha quando eram poucos. Em, no limite, se tivéssemos apenas um helicóptero, ele teria uma média bastante mais elevada, teria cerca de duas, provavelmente cerca de duas saídas. Portanto, o equilíbrio entre uma eficácia de cobertura, do melhor cobertura possível do território, nomeadamente das áreas mais necessitadas, portanto, um equilíbrio entre a lógica da eficácia, da melhoria da cobertura territorial e da eficiência tem que ser tida em conta. E volto a dizer, achamos que este projeto, esta proposta de partilha com o MAI, permite responder a essas duas questões.
Doutor, eu vou-lhe pedir desculpa, mas vai ter que abreviar as suas respostas. Porque...
Esta era a última pergunta do último grupo.
Sr. Deputado, nós temos agora uma outra audição, só se for absolutamente imperativo, porque não vamos prolongar muito mais.
Para dizer, agradecer a resposta ao Sr. Presidente do INEM, mas dizer-lhe, porque depois houve uma intervenção do deputado Serpa Oliva, sobre a questão da sinistralidade rodoviária, que de facto preocupa-me muito, porque no distrito da Guarda e Castelo Branco houve de facto um aumento dessa sinistralidade rodoviária no último semestre, dos quais tivemos acesso a esses dados. Relativo essencialmente à circulação em estradas secundárias e não em vias cuja segurança rodoviária é maior e, portanto, dizer-lhe que tenho grandes dúvidas, embora acredite na sua palavra e no seu empenho, mas tenho grandes dúvidas porque vejo que na maioria das aeronaves, aliás, e pertencendo à própria Comissão de Defesa, também tenho conhecimento das suas funcionalidades, estão dispersas várias funções para as mesmas e não só para a emergência médica e, portanto, quando chegarmos, tal e qual como o PCP aqui levantou, novamente a uma época de incêndios, veremos a que é que se dedicarão alguns desses camóveis que estão atestaditos à emergência médica. Muito obrigado.
Sr. Presidente, não sei se quer fazer algum breve comentário a esta última intervenção.
Muito bem, muito obrigado. Dois muito rápidos. Portanto, o aumento da sinistralidade terá, se existe, e eu não duvido, terá da parte da emergência médica a resposta que foi considerada adequada a cada caso. Portanto, não excluímos nenhum tipo de doente, muito menos sinistrados, e, portanto, sempre que houver um sinistro e houver contacto com as centrais de emergência, é acionado o meio mais adequado para o efeito. Portanto, não há nenhuma discriminação, antes pelo contrário. Sobre a questão dos camóveis, eu já disse, já assumi, que efetivamente, durante a época de incêndios florestais, os camóveis estarão em exclusivo dedicados ao combate a incêndios, e o INEM, por causa disso, aluga um quarto helicóptero para garantir uma cobertura com quatro meios aéreos, que, volto a dizer, é muito para o nosso país, e mais toda a cobertura terrestre que mantém em pleno funcionamento.
Doutor, muito obrigado pelas suas intervenções, pelos seus esclarecimentos. Senhores deputados, esta parte da reunião termina aqui. Temos de imediato uma audição com o Presidente do Instituto Português de Sangue e Transplantação. Muito obrigado mais uma vez.